Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 34. Para onde e para que se dispunha Miguel com tanto afã? É o que vamos ver e o que necessariamente ficou consertado desde aquela angular entrevista na choupana de sombra da noite. Prepararam-se como para uma pesca no alto mar? Miguel abriu francamente a bolsa à sombra da noite, e ele soube servir-se dela com inteligência e economia, fretar um barco grande de pescar. Comprar a provisão, salgar bastante peixe, empacotar a lenha, bolacha e frutas secas, enchera duas talhas de água fresca. Munira-se de bom vinho e aguardente, arranjara duas macas, alcatroar os competentes achotes de feno, em tal zelo e atividade se houve em tudo, que à meia-noite todo necessário se estava pronto. O vento era favorável e já o barco se sacudia impaciente na praia. Entre esta e o barco, o groschot, coberto de resina, espalhava um clarão vermelho e fumífero. Parecia, refletindo na umidade da areia, uma brasa cuidadosamente colocada sobre uma lâmina de vidro. De vez em quando, interrompia a luz o achote o vulto negro e sombra da noite, carregado de mantimentos, que ia deixar a bordo, logo voltava com água pela cintura. Subia novo a ladeira e tornava a descê-la vergado com a carga. Seis ou sete carretos e dera por feito todo o carregamento. Então armou-a no tombadilho. Empurrou com cuidado as talhas para um lado, calçou-as bem e depois, ao alcance da mão, a borracha de aguardente, abriu em seguida a escotilha, arrumou nela os fardos de víveres e subiu novamente à coberta. Aí fez lume para disfarçar a umidade. Estendeu um bom encerado, armou duas macas e, tomando fôlego, que tudo isto fizera cansar, disse em voz alta. Pronto com os diabos. Depois, por sua conta e de sua ideia, assestou a pro quatro anzóis e duas redes de pescar. Feito isso, tirou vagarosamente tabaco e uma bolsa de couro, encheu bem o cachimbo, olhou em torno, procurando descobrir o que faltava e disse satisfeito. Acendeu o cachimbo, voltou à praia e subiu para casa, cantarolando muito tranquilamente e muito contente de sua vida. O artista desprezara as roupas graves do professor e revestira a sua antissingela guirringela blusa e artista ambulante. Tinha na mão o estojo da sua querida rabeca, uma faca na bainha da cintura, na algibeira todo o dinheiro que possuía e no coração toda a esperança que lhe restava, na cabeça a... Nessa, além das harmoniosas concepções, já muito uma ideia sinistra e repugnante, dedurada da imaginação, com o cavercão contraído de um enforcado. E seguido dessa ideia, negra como para informar-me da sua própria desgraças, sentia alvejar, nas margens opostas, o mar da Sicília, a roupagem transparente um anjo, que o chamava de lá. Era isso a sua estrela, seguia indiferente a tudo mais que o cercava, via-a somente só ela. Luzir no fundo negro do seu futuro, com farol a única salvação possível. Alvo farol ou estrela apagassem essa esperança e a vida para Miguel seria toda trevas e gelos. Roemena, pensava ele, e esta vida não será mais que uma enorme sepultura. Castor dormia profundamente aos pés do amo. Pronto, patrãozinho, disse sombra da noite, chegando a casa. Podemos ir? Quando quiser, respondeu o pescador, tomando do chão a torcida acesa. Miguel tomou o caput de um prego onde estava dependurado e, embrulhando-se, saiu, acompanhado de Castor, que lhe tomou a frente e desceu a ladeira. Sombra da noite fechou por dentro a porta com a tranca de nogueira, foi ao outro quarto e fez o mesmo à porta do fundo, depois de apagar o pavio. Pisá-lo e mantê-lo na algibeira, afagiu um canto do teto o choupo. Espremendo-se pela estreita abertura, saltou tô fora, exclamando, até a volta, se te encontrar vivo ou se eu não estiver morto. Em cinco minutos alcançou Miguel. Chegados à praia, o homem tomou nos ombros o artista e carregou para bordo. Castor seguiu zanado. Miguel agarrou-se ao portalol e pulou no barco, estendeu depois um braço e puxou o Castor para dentro. O cão entrou todo a sacudir-se, salpicando água do corpo. Sombra da noite foi o último e fechou o portalol. Em seguida, voltando-se para Miguel, apresentou-lhe o babarco e os seus arranjos, explicando a serventia disto, elogiando aquilo, falando de tudo e dando a não entender que tinha consciência do bom desempenho da sua comissão. Miguel distraidamente paviciou a vista pelo interior do barco e declarou-se plenamente satisfeito. Suspendeu-se a amarra, guindou-se a vela grande. O barco começou a embalar-se, como se tivesse acordado naquele instante. Parecia mesmo que se espreguiçava logo, porém, cedeu ao leme de sombra da noite, virou a favor do mar e entrou a navegar com o vento em popa. Partiram.